episódio de hoje tem incubação de NFTs na Binance, as notícias da Solana Breakout Week e o anúncio da DTCC, que vai rodar também em Ethereum. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Essa semana a gente viu o anúncio de um novo jogo baseado em NFTs que vem meio que para consolidar não só a modalidade, mas também o desenho, né, a arquitetura de jogos como Pokémon, Tamagotchi, CryptoKitties e até mesmo o Axie Infinity, mas de um jeito, uma implementação diferente e feita numa blockchain diferente. Nesse caso aqui é a Binance Smart Chain, né, da Binance, da corretora Binance. E esse jogo é o Cryptomon. Esse Cryptomon, o conceito dele é que antes de você ter a habilidade, né, de comprar um dos personagens, um dos bichinhos, um dos Cryptomons, você compra um ovo, né? Esse ovo vem numa caixa misteriosa, então você pode ter qualquer tipo de ovo aí, inclusive os mais raros, e aí tem toda a hierarquia de raridade que a gente já se acostumou a ver em jogos como esses que eu citei, mas também como Magic the Gathering e outros jogos de colecionáveis, né? E aí você consegue, uma vez adquirindo esse ovo, você passa pelo processo de incubação, né, para que esse ovo possa eclodir com o bichinho correspondente ali à sua compra, né, e esse colecionável passa a fazer parte desse metaverso. O que é interessante nesse jogo é que esses bichinhos têm o que o jogo chama de código genético, então ele realmente... mesmo se ele for de uma determinada espécie, ele tem um DNA único, isso está registrado em um NFT. E conforme as versões desse jogo forem sendo implementadas no metaverso, a ideia é que não só você consiga fazer uso desse bichinho no jogo, mas também combinar as capacidades genéticas desses bichinhos, né, conforme o DNA registrado aí nesses NFTs, para ter uma geração nova, né, outros ovinhos com combinações genéticas cada vez mais apuradas. Então isso tende a ser uma coisa mais de longo prazo entre os jogadores, para, né, várias gerações aí de bichinhos. Então tem muito a ver com a mecânica do Pokémon, tem muito a ver com a mecânica que a gente se acostumou a ver agora com o Axie Infinity, mas ele tem esse novo ângulo aí de você ter que fazer essa incubação para poder jogar, tudo isso obviamente com controle, né, de escassez que a gente está acostumado a ver em jogos play to earn. Por exemplo, uma venda recente de um dos ovos lendários da geração zero, ou seja, não foi nem eclodido ainda, né, foi vendido por 72.45 BNBs, o que na época era aproximadamente $47.500 nesse mercado secundário, né? Então a gente está vendo que realmente esse é um mercado interessante para quem gosta de jogo, né, de videogame, e também para essa fronteira do play to earn como forma de investimento, e isso tudo amalgamado aí num pacote de realidade virtual ou realidade aumentada para fazer uso desses ativos digitais, né, de maneira prática dentro da mecânica do jogo. Interessante o movimento da Binance, né? A Binance vem se posicionando como um grande polo, né, de novas tecnologias. Existe muita controvérsia em relação à presença da Binance em vários países, né, em relação à regulação, mas eles, pelo visto, não estão levando isso muito em consideração enquanto o time de produtos lança cada vez mais novidades e a gente vem acompanhando e trazendo aqui para vocês. Essa semana que passou foi a semana da Solana Breakout Week e eu trago aqui três anúncios que eu achei muito interessantes do ecossistema da Solana e que pode impulsionar essa blockchain cada vez mais ante ao público de desenvolvimento e também ao público de negócio, porque são anúncios interessantes. O primeiro item aqui é a parceria da Brave, que tem um browser, né, navegador de internet, que anunciou que vai trabalhar com a Solana para integrar esse navegador junto com a blockchain da Solana para que seja utilizado por desenvolvedores de aplicações e também pelos usuários como o browser, né, o navegador residente nativo para Solana, integrando as capacidades da blockchain direto nesse navegador e facilitando aí o uso tanto dos desenvolvedores quanto dos criadores de conteúdo para as aplicações distribuídas que vão rodar em Solana, né? O segundo anúncio foi o anúncio de que a Reddit, que é uma rede social, uma rede bastante popular no mundo do blockchain, anunciou um fundo, né, de o equivalente aí de 550 milhões de reais voltados para desenvolvimento da Web3 em Solana, né? Esse anúncio aconteceu com parte dessa Breakout Week e é interessante porque foi uma das primeiras redes sociais a associar blockchain, né, remuneração e fidelidade. A gente até anunciou aqui falando disso, né, do Reddit. E agora eles estão fazendo essa parceria com a Solana. Interessante porque do lado de redes sociais a gente viu o Twitter cada vez mais investido em Bitcoin, né, e também Ethereum para a questão da validação dos PFPs, né, das fotinhas de perfil. E agora a gente vê aí a Reddit, que também é uma grande rede social de grande volume de usuários, fazendo aí essa parceria. E o terceiro anúncio que eu achei bastante interessante é o anúncio da Neon Labs, que é um desenvolvedor do Ethereum Virtual Machine, que é um ambiente de desenvolvimento do Ethereum. Fez uma captação de 40 milhões de dólares para construir uma EVM que rode em cima da Solana. O que isso significa do ponto de vista prático? Significa que se você tem aplicações distribuídas, desenvolvidas com Solidity, ou seja, que rodam nativamente na blockchain da Ethereum, você vai conseguir fazer o deploy desse mesmo smart contract, né, dessa aplicação distribuída, em cima da blockchain da Solana, sem precisar reescrever o seu código em Solidity. Então, movimentos bastante interessantes, bastante estratégicos, que mostram que o pessoal envolvido na Solana e envolvido na comunidade ou nas comunidades que suportam Solana estão começando a se posicionar cada vez mais de maneira integrada e também de maneira colaborativa, né, alcançando aí diferentes players de diferentes indústrias para fomentar o uso dessa blockchain que parece ser, nesse momento, uma blockchain bastante interessante enquanto alternativa de custo e tecnológica a blockchains anteriores, tais como o Ethereum. No último drop de hoje, a gente cobre aqui o anúncio da DTCC. DTCC é o Depository Trust and Clearing Corporation, que é o grande back-office de pós-trade, né, da infraestrutura de mercado de capitais, que atende os grandes players no mundo todo. E não é estranho, o DTCC não é estranho à blockchain, né? Já fiz vários projetos de pós-trade, vários projetos de trade com blockchain, né, para não só testar a tecnologia, mas também para obter benefícios de eficiência, já que a DTCC opera grandes mercados com grandes players e grandes volumes, né? E o mais interessante aqui, eles acabaram de anunciar o lançamento da plataforma, uma plataforma nova chamada Digital Securities Management, que obviamente vai passar por escrutínio regulatório, mas vai ser a primeira vez em que se oferece uma solução que é ampla na indústria, né, e vai competir com as infraestruturas tradicionais baseadas, né, nas tecnologias tradicionais também. Vai trazer automação, padronização e com isso traz também eficiência para mercados ainda privados, né, usando essa plataforma. A ideia é que isso se integre com outros participantes da indústria, né, com uma arquitetura distribuída também em nuvem, para fazer todos os registros transacionais inclusive de ativos digitais. Olha que interessante, né? E aí, essa plataforma vai fazer toda a gestão do ciclo de vida dessas securities, né, desses ativos, e vão trazer menos custo operacional end-to-end para todos os participantes envolvidos, né? Vão digitalizar todas as aprovações de restrições e permissionamento, né? Vão fazer o que a gente chama de liquidação do atacado em T+1, ou seja, no dia seguinte da transação. Hoje isso acontece em alguns dias, às vezes até em semanas, né? E vão fazer uso, nesse primeiro momento, da plataforma Ethereum. Olha que interessante. Não significa que vão fazer só com Ethereum, isso está no anúncio, né? A ideia aqui é que seja possível todo mundo, todas as empresas que são de mercado privado, ou seja, não são listadas em bolsa, possam se, né, transacionar utilizando essa infraestrutura, usando Ethereum ou usando a blockchain de escolha, dependendo do seu ativo digital, e isso vai ser implementado de acordo com a demanda do mercado, ou seja, DTCC entrando com a blockchain que tem maior volume transacionado nesses mercados hoje em dia, né, por conta da tokenização, mas também se movendo aí na direção de adotar outras blockchains, porque os ativos digitais não vão viver só na blockchain do Ethereum, então a gente vai ver isso se expandindo pouco a pouco. Bem interessante esse projeto. E numa semana cheia como essa, tem muito mais. Tem a Inglaterra prometendo um projeto de CBDC para o ano que vem, a Malásia se juntando ao projeto Nexus de CBDC, a fabricante de jogos Zynga falando que vai começar a usar blockchain nos seus jogos, o Twitter anunciando um time voltado inteiro para cripto, a Transfero comprando a CBRL aqui no Brasil para ser a maior operadora de stablecoin, uma pesquisa que apontou 58% dos estúdios de jogos já utilizando blockchain, o MBDA e a SERC anunciando a tokenização de recebíveis, a prefeitura de Miami dizendo que vai dar retorno em Bitcoin para os seus pagadores de impostos, o álbum perdido do Wu-Tang Clan, agora negociado em NFT, a iniciativa de blockchain das Nações Unidas anunciada na COP26, o simpósio da Candia na próxima semana acontecendo, o market cap do INS, o Ethereum Name Service, atingindo 1 bilhão, a Universal Records anunciando um grupo de música com quatro Bored Apes, aquela série de NFTs, o anúncio do Jimmy Fallon, que agora também é um Bored Ape, a seleção italiana anunciando que vai lançar os tokens, os fan tokens nos sócios, e o Brasil autorizando agora o armazenamento de certificados digitais também em blockchain. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com. Salves de hoje vão para Magnus Soderberg, Carlos Arena, John Whelan, Anthony Compliano, Matheus Bombig, Irina Karagiauer, Matthew Kronick, Andrea Frosinini e Kathy Hackle. Um abraço especial para Nico Saki, Lucas Yamamoto e o ZD do Future of Money, onde eu tive essa semana falando um pouquinho mais sobre tendências. Também para o Marcelo Assunção e todo o time da FID21 e Lucea pelo convite e apoio na participação do painel do Singapore Fintech Festival, e também um abraço para o time da IBM, que está organizando o Change Experience, que acontece na próxima semana. Os links para tudo isso estão na descrição do episódio. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau!